Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho, o Serginho, que está aqui conosco. É uma satisfação e uma alegria estar aqui com vocês. E uma boa tarde especial a toda a população bandeirantense.
Diante daquilo que foi apresentado no ano de 2023, daquilo tudo que você tinha de expectativa diante da eleição, diante do trabalho que foi desenvolvido, dos requerimentos apresentados, qual foi o maior destaque seria, hein, Flávia?
Oswaldo, primeiramente, eu gostaria de falar que eu me sinto muito honrada em representar a população bandeirantense no Poder Legislativo. Fui a terceira vereadora mais votada nessa legislatura e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Mas foram anos de muito aprendizado, de muitas experiências, vários desafios. E eu procuro fazer da melhor maneira possível, Oswaldo, claro que com muita transparência, muita dedicação, meu trabalho, e sempre pautando a minha posição com muita coerência, com muito respeito, e sempre ouvindo as pessoas e legislando sempre pela coletividade.
Bom, diante daquilo que você apresentou no ano, de vários requerimentos, obviamente que a vereadora apresenta seus requerimentos para tentar buscar uma solução. Diante daquilo que você apresentou dentro da nossa Casa de Leis, nos praticamente, vamos dizer assim, 28, 27, 20 e poucos requerimentos que foram apresentados, de todos esses, qual você destacaria? E todos eles foram respeitados pelo Executivo, não foram? Como é que foi, Flávia?
Oswaldo, na verdade, onde você tem acesso aí, acho que é através do sistema, né, do site da Câmara Municipal. Eu não sei se foi alimentado todos os requerimentos, mas eu fui, de fato, uma das vereadoras que mais fez indicação, fez requerimento ao Poder Executivo, porque dentro das atribuições dos vereadores, né, nós temos aí a obrigação de legislar, fiscalizar, mas é fazer as indicações, receber as demandas, né, da população, encaminhar para o prefeito municipal. E dentro desses requerimentos, eu gostaria até de pontuar, Oswaldo, alguns requerimentos que eu fiz no decorrer desses anos, que foi a reestruturação do Parque Industrial, né? Nós sabemos da importância desse sonhado Parque Industrial, que na época esse terreno foi desapropriado pelo ex-prefeito Celso Silva, depois posteriormente foi pago na gestão do ex-prefeito Lino Martins, ou seja, pago pela população, né? Infelizmente, até o momento, eu não recebi nenhum projeto, nada em relação a isso, já passou projeto na Câmara de empréstimos de 7 milhões para a reestruturação desse parque, mas infelizmente nós não tivemos nenhuma resposta, nenhum projeto em relação ao parque industrial. As casas populares, Oswaldo, que é uma demanda antiga, a população, nós estamos vendo aí a dificuldade que a população está tendo em relação a casas populares. As últimas casas, o último projeto que teve em relação à casa popular foi na gestão do ex-prefeito Celso Silva, praticamente há 7 anos atrás, que foi entregue para a população mais de 980 casas. As casas, Oswaldo, que eu fiz requerimento por diversas vezes também do pessoal que sofreu com a enchente, né, aqui em Bandeirantes, agora em março, se eu não me engano, completa um ano, né, e infelizmente não foi feito nada em relação a isso. Recebemos aí recentemente na Câmara Municipal, aliás, foi até protocolado já lá na Câmara, um projeto do prefeito onde ele está encaminhando novamente, né, um projeto para prorrogar o aluguel social no valor de R$ 600 para cada família que foi atingida, né, e que saiu da sua casa aí devido à enchente. A revitalização, Oswaldo, da região central, eu andando no comércio, o pessoal ali, os comerciantes, sempre fala, Flávia, precisa de uma revitalização na região central, a questão do trânsito do nosso município, que até o momento também não foi resolvido. A gente vê que tem muita coisa para fazer ali no centro, a questão das rampas elevadas, os canteiros, as pinturas, e também, infelizmente, não foi feito. Outra situação que eu sempre cobrei, Oswaldo, que eu acho de extrema importância, é a conservação e a manutenção de todos os prédios públicos, Praça Brasil-Japão, Parque do Povo. Inclusive, recentemente, eu vi uma postagem do Morro dos Anjos, que eu achei super legal, que foi um portfólio que eles estavam anunciando e colocaram o Parque do Povo como um ponto turístico do nosso município. Então tem que ter uma atenção especial em relação a esses patrimônios. Fora todos os prédios do nosso município, né, que precisa sim de manutenção. Fiz vários requerimentos em relação às escolas municipais, né, a reforma, a manutenção, para colocar também ar-condicionado. Um dos últimos requerimentos que eu fiz em dezembro, nas últimas sessões, pedi ao prefeito municipal que aproveitasse esse período de recesso, né, que agora em fevereiro inicia o ano letivo, que faça aí todas as manutenções necessárias, que coloque ar-condicionado em todas as salas, não só nas escolas dos municípios, mas também lá do sertãozinho. Sei que algumas escolas, algumas salas já têm ar-condicionado instalado, mas infelizmente não está funcionando. Então, pedi uma atenção especial em relação a isso também. E claro, né, Oswaldo, em questão da saúde, eu fiz vários requerimentos. É uma bandeira que eu defendo, é a saúde. Eu acho que quando a gente tem saúde, a gente tem tudo. Então, é o coração do município, é a saúde. E eu fiz um requerimento já por diversas vezes em relação à reforma da Secretaria de Saúde. A gente vê ali que na lateral, onde os pacientes ficam aguardando para ser atendido, a varanda ali é pequena, onde bate muito sol, bate muito vento, chuva. Infelizmente, não tem um local adequado para a população ficar ali aguardando para passar por uma consulta médica. Fiz também requerimento para implantação de um sistema ou de um aplicativo para agendamento de consultas, zerando a fila da madrugada. Isso é de extrema importância. Tem vários municípios vizinhos que já aderiu esse sistema e deu certo. Fiz requerimento também solicitando ao prefeito que fizesse um mutirão de cirurgias ortopédicas, zerando a fila de espera. Nós sabemos que pós-pandemia isso daí piorou, né? Porque infelizmente, devido à pandemia, essas cirurgias ficaram estacionadas. Pedi para ele fazer um mutirão de cirurgias, que poderia ser até mesmo através da Santa Casa, onde ajudaria a instituição, né? E atenderia esses pacientes que estão na fila sofrendo há muito tempo. Outro requerimento que eu fiz na saúde também foi solicitando, né, a continuação do credenciamento de uma médica que faz cirurgias ginecológicas aqui no município, atendendo todas as mulheres, né, as mulheres que estão na fila sofrendo para fazer cirurgia de períneo, laqueadura, histerectomia e outras cirurgias também ginecológicas, atendendo todas as mulheres da nossa população. E fora também, Oswaldo, em relação à saúde, a reforma e manutenção de todos os PSFs, né? Nós sabemos aí de quantos PSFs que está precisando, as unidades que estão precisando de reforma, de manutenção, como o PSF lá do Invernada, do Teixeirinha. E também sempre defendi aí toda a parceria, né, do município em relação a credenciamentos de mais médicos, de mais especialidade e também de exames de média complexidade.
Bom, dentro do ano passado nós tivemos aí várias sessões tumultuadas, né, que acabaram chamando a atenção da comunidade no sentido, né, de muita discussão séria, tal. É lógico que a discussão ela existe, ela é do jogo, mas em alguns momentos se ultrapassaram dos limites. Ali dentro, como é que se porta vocês? Como é que, lógico, a mulher ela sempre tem um olhar mais avançado em cima das coisas que estão ocorrendo. Qual é a visão sua diante daquilo tudo que ocorreu no ano passado dentro da Casa de Leis?
Oswaldo, para mim foi uma surpresa, né? Não esperava passar por isso que aconteceu, né? Passar por uma CEI, uma CPP. Mas é igual, eu já mencionei anteriormente, né, dentro das nossas atribuições também, legislar, fiscalizar, esse é o papel do vereador, né, na Câmara Municipal. Fui uma das primeiras a assinar, né, o requerimento da CEI, porque nós temos sim que verificar, né, as possíveis irregularidades do município. Mas fora isso, eu tentei fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, pautando sempre aí muita coerência, muito respeito, ouvindo as pessoas e tentando conduzir, né, da melhor maneira possível para que, de fato, né, a gente consiga chegar numa conclusão e, se houver responsáveis, né, por isso, que sejam aí, sejam penalizados, né, ou até mesmo verifique se de fato aconteceu isso daí, porque é uma situação bem complexa, né, Oswaldo?
E dentro desse bojo, dessa situação, acabaram também os nervos se exaltando, né, e de repente a gente ia vendo ali vamos dizer que praticamente ali tivemos só faltar o pessoal saindo no tapa ali dentro da Câmara de Vereadores.
Infelizmente, né?
Esse é um ponto que a gente tem que deixar um ponto negativo, que a gente tem que ter de lado, porque a fiscalizar é uma coisa, né, agora se partir do jeito que se partiu a situação, principalmente no final do ano, foi ficar ruim, não é?
Exatamente, Oswaldo. É muito complicado. A gente tem que saber conduzir da melhor maneira possível, né? Eu sou a primeira secretária da mesa diretiva, juntamente com o presidente e com os demais membros da mesa. Nós temos que tentar conduzir a sessão da melhor maneira possível, mas infelizmente, né, tem coisas que não estão no nosso alcance e acaba acontecendo coisas desagradáveis, né, nas sessões.
Agora, dentro dessa CEI, como é que a vereadora entende, o que é que está acontecendo? Teve oportunidade de analisar tudo aquilo que se passou, mesmo porque sendo secretária é que tem que fazer a leitura de tudo. Como é que entende essa situação?
Oswaldo, em relação à CEI, já foi, né, colocado pela comissão, aliás, foi um excelente trabalho que a comissão da CEI fez, apresentou. Teve a votação, sim, né, para a instauração da CPP. Eu votei contrário, né, justificando, já justifiquei em sessão, em plenário, mas justificando aí a população em questão do meu voto, porque todo esse trabalho que a CEI fez no decorrer de todos esses meses, em 2023, eles levantou, né, todas as possíveis aí irregularidades, encaminhou para o Ministério Público e eu acredito que compete ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, né, verificar de fato o que está acontecendo. E eu sempre estou tentando fazer com muita coerência, com muito respeito, e conduzir da melhor maneira possível para evitar problemas, né, Oswaldo?
Isso não, alguns vereadores não entenderam esse seu posicionamento, vereadora?
Não, claro, sempre tem, né, Oswaldo? Sempre tem alguns vereadores que não entendem o posicionamento, mas eu ouço sempre a população e pretendo continuar até o final do meu mandato, sempre fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível.
Esse, na visão daqueles que criticaram nesse sentido, é de que a vereadora, sendo lado contrário ao prefeito, não teria votado a favor dele, seria isso?
É igual eu falei para você, a questão de ser oposição ou não, Oswaldo, quando eu entrei na política, eu fui eleita, claro, na oposição, mas a partir do momento que tanto eu quanto o prefeito, nós fomos eleitos pela população, nós temos que tentar fazer da melhor maneira possível um trabalho, né, em prol ao município. Então, assim, para mim, oposição ou posição não vem ao caso. Eu tento colocar o meu posicionamento dentro da Câmara de Vereadores de uma forma clara, sucinta e muito transparente.
Diante de tudo aquilo que a senhora viu, né, dentro da Câmara de Vereadores, desses 3 anos, praticamente, dentro da Casa de Leis, né, fechando-se agora com esse último ano legislativo, obviamente temos eleição, né? Como é que deu para, o que é que deu para tirar de base de tudo isso? O que é que deu para aprender aquilo que, né, porque de repente o primeiro, o segundo ano é mais um aprendizado. E depois, obviamente, que vem para tentar colher frutos. O que é que a senhora destacaria?
Oswaldo, no decorrer desses 3 anos, é igual eu falei para você, né, foi de muito trabalho, graças a Deus, de muita dedicação. Nós temos aí as emendas, né, impositivas, que eu consegui fazer diversas indicações no recursos, né, que foi encaminhado para várias entidades para o nosso município. Exemplo aí a PAI, que recebeu através de emenda impositiva mais de R$ 58 mil, o asilo mais de R$ 44 mil, a Santa Casa mais de R$ 120 mil, e dentre outras entidades, né, Oswaldo, como a ONG Reviva, Colo de Maria, Lar Bezerra de Menezes, Usina de Cidadania, Hospital do Câncer, Associação Anjo Azul, São Pio, Associação Vida e Esperança, e dentre outras entidades que nós conseguimos viabilizar, né, ou indicar recursos através da emenda impositiva. E algo inédito, Oswaldo, que aconteceu também esse ano, né, o ano de 2023, que foi a emenda, né, por bancada, onde em parceria com alguns vereadores, né, do partido PSD e também PP, nós conseguimos algo inédito, que foi viabilizar aí R$ 500 mil à Santa Casa para reforma, né, para reforma do pronto-socorro da Santa Casa e também o laboratório de análises.
Outros destaques que a gente vai ter nos próximos dias é a situação de terreno, porque a gente vê um monte de reclamação de terreno aqui e, segundo o município, já fez aí um trabalho de mais de notificações e, consequentemente, deve colocar uma empresa para se fazer isso e deve passar pela Câmara. Qual é o pensamento da vereadora nesse sentido, já que estou entrando, saindo, a gente vive essa mesma situação?
Oswaldo, ontem eu até fiz um comentário no grupo da Prefeitura, onde eu vi o setor, né, de comunicação fazendo a divulgação das ações, mas a gente tem que fazer as divulgações das ações, mas também os resultados, né? Tem um projeto que está tramitando na Câmara, ainda não foi encaminhado para as comissões, que é onde vai reduzir, né, esses dias em relação à notificação para 15 dias. A lei que está vigente é de 30 dias, mas é algo que vem se arrastando há muito tempo, né, Oswaldo? Principalmente com esse período chuvoso, a população vem cobrando, muitos terrenos baldios, tanto das áreas institucionais, tanto da própria população também. Então, eu gostaria aqui até de deixar, né, um apelo à população que, de fato, né, faça a limpeza dos seus terrenos, porque é algo que a população já vem solicitando há muito tempo e que, de fato, a prefeitura faça valer, né, essa lei e atua aí os proprietários caso eles não venham cumprir.
É, mesmo porque é para fazer se valer a lei que querem colocar aí, principalmente lançar o trabalho que foi feito no carnê do cidadão que não limpou, consequentemente precisa da anuência da Câmara, né?
Exatamente.
E qual é o posicionamento? Então, vai se passar, não
eu
vai?
Eu acredito que sim, Oswaldo, porque é algo que a gente vem cobrando, né, o Poder Executivo há muito tempo, que tome providências em relação a isso. Então, eu acredito que a maioria dos vereadores, com certeza, vai estar de acordo.
Outra situação que a gente vive nesse ano é um ano eleitoral. E no comentário da coisa, aí parece que existe um projeto ali para trazer para 9 vereadores da Câmara. Tem algum fundo de verdade nisso? A senhora que está lá como secretária? Tem alguma coisa surgindo lá dentro? Como é que é essa situação, vereadora?
Oswaldo, na verdade, eu fui pega de surpresa nos últimos meses, aí finalzinho do mês, através até de uma entrevista, né, com o vereador que esteve aqui com você. Mas é algo que eu acredito que ainda não está em tramitação, pode ser a ideia de alguns vereadores, porém ainda eu não tomei ciência desse projeto.
Mas você acredita que pode entrar em pauta isso aí até o final do ano? Até...
Eu acredito que sim, Oswaldo, mas ainda nós não conversamos sobre isso, não sentei ainda com a mesa diretiva também para obter mais informações em relação a esse projeto.
Seria uma boa vereadora ou não?
Oswaldo, eu acredito que assim, não dá para ter uma base, teria que conversar com a maioria dos vereadores, né? Então, assim, eu prefiro não opinar e aguardar aí as próximas sessões, né? As próximas reuniões para ver, né, o que esse vereador que de fato, se for, né, apresentar esse projeto, qual que é o pensamento dele.
Agora, a situação para esse ano aqui, obviamente que é um ano eleitoral, a situação que vive, né, o trabalho do vereador, obviamente que ele é o... Ele faz um trabalho para tentar, obviamente, uma reeleição, caso haja a intenção da reeleição. Qual é a sua perspectiva para esse ano?
Oswaldo, primeiramente, para mim é um ano atípico, né? Porque na última campanha eu estava somente como candidata. Agora eu estarei como vereadora, né? Se Deus quiser, até 31 de dezembro de 2024. Então, primeiramente, eu tenho que honrar todos os meus votos, né? Trabalhar com muita dedicação até o final desse mandato. E me colocar à disposição da população, né? Daí depende da população, estou à disposição do meu grupo político e com certeza conduzir da melhor maneira possível, tanto o meu mandato quanto também uma possível candidatura.
Na janela partidária muda de partido ou não, vereadora?
Não foi definido nada ainda, Oswaldo.
Não.
Nós saberemos nos próximos dias aí, acredito que até em março será definido, porque até então é até início de abril, né, o...
Exato.
Prazo.
É, e aí, obviamente, que cabe cada um, né? Porque
exatamente,
a primeira adulto,
sim.
Ele pode, mas aqueles que não, né? Teve até o dia 31 de dezembro.
Exatamente.
Vereadora, mais alguma coisa que a senhora queira colocar, explanar a nossa população, aquilo tudo que foi colocado, a situação hoje da administração, qual é o seu ponto de vista quanto a ela, tá precisando do que mais, o que é que está faltando, no seu entender?
Oswaldo, antes de eu entrar nesse assunto, né, em relação à atual administração, eu gostaria aqui de enfatizar alguns trabalhos, né, que foi feito no decorrer desse ano, em parceria com os nossos deputados, deputado Pedro Lupion, deputado Romanelli, onde, ouvindo a população, vendo a necessidade do município, eu consegui solicitar recursos para aquisição de um micro-ônibus que já foi entregue para a Secretaria de Saúde, uma van para a Secretaria de Saúde também, se eu não me engano, ela está fazendo aí o transporte dos pacientes que vai para Arapongas, uma ambulância para a Secretaria de Saúde, mais uma van teto alto de 16 lugares para a Secretaria de Saúde, um recurso de R$400 mil para custeio, para pagar mais médicos, exames, etc., também para a Secretaria de Saúde, um caminhão 4x4 no valor de R$690 mil, que será entregue para o SAAI. Nós sabemos da dificuldade, né, do SAAI, principalmente em relação também de veículos, né, que está bastante sucateado. Esse recurso de R$690 mil foi em parceria aí com o vereador Alex Borba e também com o Thiago, através de emendas, né, e solicitado ao deputado Romanelli. E uma novidade muito boa, Oswaldo, que inclusive vai ser instalado, acho que nos próximos dias, 2 playgrounds, um no Parque do Povo, outro lá no Berta Meneghel, uma solicitação que já vem há um tempo das mães, das crianças. Então é um playground muito bonito, no valor de R$200 mil, uma solicitação que eu fiz ao deputado Pedro Lupion. Inclusive ali no Parque do Povo já está fazendo toda a base, né, ali o alambrado para fazer a instalação desses plays. E somente agradecer, né, Oswaldo, agradecer aos nossos deputados que são parceiros do nosso município, de fato deputado municipalista que conhece a realidade de todos os nossos municípios e assim trazendo para a população, né, um resumo do que foi feito no decorrer desses últimos 3 anos no meu mandato.
Quanto à situação hoje atual, como é que está, entendendo a vereadora, como é que está a situação no sentido da administração pública, o que é que está faltando para a gente finalizar?
Oswaldo, é igual relatei para você, né, conforme eu disse, esses vários requerimentos que eu já fiz no decorrer desses anos, é uma solicitação que a população nos cobra, nos traz diariamente, é muito importante. Eu acho que tem muitas coisas que têm que ser concluídas. Está faltando, de fato, né, acontecer. A população esperava muito mais dessa atual gestão, mas eu acredito que muitas coisas boas ainda irá acontecer e espero também que 2024 aí venha acontecer muitas coisas, coisas melhores e muitos desenvolvimentos em relação em obra, em tudo que for a benefício da nossa população.
Mais alguma coisa, vereadora?
Não, Oswaldo, gostaria primeiramente de agradecer a você, a toda a equipe da Rádio Cabiúna pela oportunidade. Não poderia deixar de agradecer os nossos deputados, o Pedro Lupion, o Romanelli. Gostaria de estender os meus agradecimentos ao João Naime, assessor do nosso deputado Pedro Lupion aqui em Bandeirantes, que sempre está nos atendendo. O André Teodoro, o Ricardo, que está lá em Curitiba nos dando todo o suporte necessário, né, que são assessores do deputado Romanelli. Em especial, Oswaldo, eu não poderia deixar de citar aqui uma pessoa muito especial, que além de incentivador, apoiador, é uma inspiração minha na política, que é o nosso ex-prefeito Celso Silva, né, no qual eu tenho muito orgulho de chamar de tio, uma pessoa muito preocupada com o nosso município, sempre está fazendo as intermediações aí através dos deputados e também do governo do estado. Em especial, agradecer a toda a minha família, meu esposo, minha filha, meus pais, a cada eleitor, a cada população, a cada munícipe, né, de Bandeirantes, que confia, que confiou e depositou a sua confiança em mim. Continuo trabalhando pelo município e me coloco sempre à disposição do que for necessário.